Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba Rádio 925 FM. Você vai curtir tudo que rola aqui na 92. 984410010, você vai mandar o WhatsApp pro Maninho? Até porque eu tenho certeza que você já escutou esse cara, essa mala que eu tenho o prazer de trazer aqui para bater um papo comigo. Fernando Choque, está piorando ou melhorando as nossas escolhas? Estão piorando ou melhorando?
Melhorando, cara, melhorando.
Você acha que tá melhorando?
Não, é. Contratação, né? Anunciar uma contratação e até o fim do programa.
Ah, é? Vai fazer esse balaio também de novo?
Não
vai
pode
fazer
falar?
Esse balaio aí?
Não, brincadeira, não vou. Ah, tá. Quase o cara saiu do estúdio.
Olha aqui, eu fui botar o nome do cara no Google, né, para ver o que vem. Aí veio o LinkedIn. LinkedIn é bacana, que é o lugar que a gente mente bastante. Sabe, LinkedIn é onde você bota a parada séria e tal, né? Aí ele dizia ele que tá aqui, ó, líder de programação e produto, comunicador, apresentador, animador, DJ, mestre de cerimônias, digital influencer. Troca uma ideia.
Não, não botou digital influencer, né?
Tá aqui, tá
não,
aqui.
O cara que se chama olha de aqui. Digital influencer.
Troca umas ideias com a galera pra não escrever palestrante, porque eu não sou entusiasta, empolgado.
Ah, inquieto. Ele tá lendo meu LinkedIn aí.
Esportista, amador, sonhador. Valeu. E trabalhador. Querido Celo Menezes, que prazer te receber, meu velho.
Ah, cara, que massa tá aqui, mano. É. Pô, legal, bicho, cara. Eu já vou começar dizendo isso. Como é que desacelera? Porque eu saí da rádio agora.
Estourado, né?
É, saí da Atlântida agora. Pode falar o nome da outra lá?
Não podia, né, mas...
Ah, mas é que tu pode, cara. Tu é convidado especial.
Ah,
tu pode,
que isso, cara. Primeiro eu vou agradecer, pode. Tá, mano? Tá, cara, tu sabe que tu é irmão, pô, irmão da vida.
Tá louco, cara.
E a gente se troca abraços no ar, isso é muito engraçado, é bacana, né, cara? É muito engraçado, sabe? Porque quando eu mando abraço...
Que te convidou?
Quando eu mando... Não, tô ligado. Quando a gente manda abraço pro mano lá na Atlântida, chove de mensagem pra mim. Massa, meu, cara. Como assim tu tá mandando abraço pro teu concorrente, pode, velho? Parece guerra na Ucrânia. Digo, como, cara, a gente não é adversário.
Tem nada a ver.
A gente é,
cara,
concorrente numa rádio, né? Mas, cara, termina ali, é churrasco. Eu sei que vai rolar até tiro depois, literalmente.
Vai,
né?
Isso, já vai rolar o tirinho 9mm aqui, já tá.
É parceiro?
Tá
marcado, é parceiro
tá marcado,
desse
tá
programa?
Tá marcado.
Ah, já.
Ô, Celinho, olha aqui. Quero fazer um agradecimento especial pra você, né? Pra NSC, pro querido Porã.
Boa.
Né, cara? Bruxaço, teu chefe aí que te liberou pra vir aqui. Até porque a galera justamente pensa isso, né, Celo? Que somos inimigos mortais.
Isso,
né, cara? Meu Deus do céu. É impossível. Agora tu vai vir encher o saco também. Também tô aqui, cara. Já trabalhou na Atlântida.
Tu não me convidou? Tu não me convidou, mas o produtor.
Essa várzea aqui, que um entra no estúdio, é que nem o meu lá, que o cara
me convidou. O produtor me disse que é pra mim vir pra poder render a entrevista.
Ah, tá.
Porque
pra sair algum conteúdo.
Exato.
Depois daquela lida de LinkedIn ali, o cara pode ir embora, que até eu me enganei com aquilo ali, né?
Deixa eu só trocar de microfone aqui, peraí.
Vou trocar aqui, vai lá. Ô, Celinho, então. Não, isso é pra galera pegar, né, cara? Até porque o Dino aqui parece que já trabalhou na Atlântida também, né? Mas o que ele gosta mesmo é da 96. A única coisa que ele fala é dessa tal 96.
Trabalhei na Atlântida. Ah. Boa tarde, Celo
Menezes.
Você nunca
trabalhou?
Tarde, prazer, cara.
Não, tu não trabalhou na Atlântida.
Eu sou fã do Celo Menezes, cara.
Esse é?
Um baita comunicador.
Você acha? Eu não acho ele tão bom assim.
Eu acho fera.
Minha boca, né, mano?
Não é que eu trabalhei na Atlântida. Eu inaugurei os microfones da Atlântida Criciúma no dia 5 de abril de 2001.
Olha, que andado.
É, exatamente. Às 8 horas da manhã. Eu inaugurei aquela mesa e aquele microfone que tu
é
usa.
É a mesma, tá? Só pra
te dizer. É a mesma, eu sei, eu conheço os padrões da turma.
Sério, quanto tempo de Atlântida já, cara?
De Atlântida, 15 anos completados. Caraca. Agora, cara, em março, velho.
É, só fazer a conta, tá 2001. Suando.
Desde o tu conseguiu ficar 15 anos em algum lugar ou não?
Não, em lugar nenhum.
Só no casamento, né? A única coisa foi teu casamento.
22 anos.
Vamos ver se ele tá mentindo agora, mano. Que música foi a primeira que tu apertaste o play lá no MD ou era CD? Quando
Crazy Town Butterfly.
Ô, baita som, né?
Olha aí,
Crazy Town Butterfly.
E era MD ou era CD?
Era MD.
MD.
Nós tínhamos 5 MDs pra trocar música local o dia todo.
E podia MD na época?
Podia, era o que a gente
era. Era o que tinha, né?
Era uma tecnologia gigantesca o MD na época, assim, né? E era o DAD, a máquina operacional para disparar ali, né?
Isso, ele era um monitor de tubo,
isso.
Só que era touchscreen.
Exatamente, ele era
vinhetas,
o touchscreen.
O touchscreen. Aí a gente mixava, os comerciais já eram todos programados, não me lembro qual era o programa que a gente usava, mas a gente mixava as músicas no MD com as vinhetinhas no
touchscreen. Você falou do touchscreen, eu falei pro Celo que touch que eles usavam lá, ele até me indicou o nome, mas é muito caro, daí ele não vai comprar aqui não.
Esse não vai dar.
Não, esse vai ficar sem touch aqui.
A gente usa o mouse.
Então é por isso que o meu lá que queimou e não aprovou o orçamento.
Não vai,
ainda também. Não vai, não.
Ainda tem o estúdio B lá?
Tem.
Tinha o estúdio B e
ele caiu de divisão, deve estar no numa série D já, eu acho, mais ou menos, assim. Mas... O que era B antes era D e lá. Tá lá.
As bandas iam lá, tocavam ao vivo e a gente ficava um no estúdio B, o outro no estúdio A e rolava aquele papo, né?
Mas, não, é sensacional.
Tá, o Celo, eu quero saber o seguinte, cara. É porque, assim, uma certa vez, conversando com você, você me disse que tinha que abolir do seu vocabulário três expressões.
Ah, beleza.
Bate tri. Tá. Né, as três expressões. Isso. Como é que tá isso hoje? 15 anos depois, Criciumense.
Eu confesso que o tchê, tri, eu já quase não falo mais mesmo.
Agora, bar não tem jeito.
O bar é difícil, mas no começo eu travava pra não falar o bar, né? Eu cheguei aqui há 8 anos, tá?
Já pediu o cacetinho?
Já pedi várias vezes,
Tu vai trocar a descarga do teu carro, tu fala, me dá uma surdina nova. Uma
surdina nova, né?
Fala assim ainda. Não.
Sabe quanto
leva o teu carro na lavagem?
A lavagem.
Agora, eu também já acho estranho falar lavagem, que remete à comida de porco, né? É lavação agora, sim, isso. Mas no começo foi muito estranho, assim.
Lavagem.
E aí o desafio do Luciano Costa, que até então era o nosso gestor de programação, quando me trouxe pra casa, ó, cara, preciso arrumar a casa lá. E conto contigo, tu é o cara que tem esse perfil, não sei o que, só tu vai ter que tirar 3 palavrinhas do teu dicionário aí, né? Do teu vocabulário, que é o batetria. Não, é assim, beleza.
Batri fácil.
Deixa pra mim.
Batri fácil, né, tchê?
E aí começamos assim, cara. Então era um desafio. Obviamente que hoje as pessoas já me conhecem, o mercado já me conhece e sabe que eu não sou personagem quando eu tô no microfone falando. Eu sou isso aqui.
Sim, é o Celo e deu.
Isso, cara. E aí, conhecendo o mercado, o bar eu já percebi que as pessoas daqui também falam. Inclusive, tomam chimarrão. Até porque a galera do Rio Grande do Sul também tá subindo cada vez mais pra cá, né? Então já tem muitos que são de lá morando aqui. Não é só Floripa, aqui também.
A gente colonizou aqui, né?
Uma coisa que eu tenho percebido, Celo, especialmente na linha do rádio gaúcho, mas na Atlântida muito forte isso, que o locutor não é mais aquele locutor que era o locutor dos anos 90.
Você falou, não é locutor, ele é um apresentador, isso, ele é um cara que transmite.
Falava daquele jeito assim, agora aqui com vocês, tal, sabe?
Voz impostada, que horror,
exatamente.
É isso.
Exatamente. Mas tu, quando chegou, eu acompanhei teu trabalho ali, tu tinha ainda um pouquinho, todos nós tínhamos.
Sim,
muito isso, porque o mercado era assim, o mercado de rádio jovem.
Nem me fale em mercado, assim, mano, nem me fale em mercado, desculpa te interromper, Dino, mas nem me fale em mercado com esse negócio aí, o mano é de agência, ele vai saber. Foi uma briga que eu tive muito grande com as agências aqui pra trocar esse padrão de locução, cara. Uhum. Não vende mais assim,
por que,
cara,
que as agências, Celo? Elas queriam isso?
Porque vende
isso
lá, cara. Vende lá, boa parte dos textos, dos spots, vem da agência, né, cara? A gente recebe o material pronto, o briefing ali, né? E aí eu tentava fazer, não, fazer de uma maneira diferente. Mas hoje, graças ao nosso trabalho, e eu vejo vocês fazer isso muito bem aqui também, mudou isso aí. A gente conseguiu tirar esse conservadorismo de uma plástica comercial.
Mas eu acho que vem muito do rádio de São Paulo, cara.
É, cara.
Das rádios jovens de São Paulo.
Mas assim, ó, mas eu sei que você concorda com isso, cara. Pra nós aqui, eu sei que você também é assim, quanto mais verdadeiro o locutor, cara, mais sucesso ele
tem. Isso, cara, não tem personagem, cara. Não é só não fazer personagem, não tem. Eu agora posso encher a boca pra falar um negócio aqui agora. Olha o momento da minha vida. Olha o momento da minha vida que eu tô falando. O Celo Menezes agora é professor, cara. Aliás, só tem esse motivo então tá aqui hoje, né? É isso?
Não, justamente.
E vai da desculpa, né?
Eu trouxe ele porque a Unisatic, né?
É o professor da Satic agora.
Parceiro aqui, né?
Sim.
É meu parceiro lá também.
E meu parceiro também, né? A gente tem uma parceria de 11 anos já, e a Satic.
Não conseguiu fazer ainda o canudo lá?
Não, tô quase.
Tá chegando.
Eu me formo agora,
Tem uma plaquinha tua lá, um patrimônio já daquela do ladinho, assim, lá.
Já chegou pra ti essa história também?
Já tô sabendo.
Tá complicado, hein?
E o que eu tava falando mesmo? Já me esqueci.
Não, professor. Professor, cara, você é professor agora.
Tá, mas não era isso que eu ia dizer.
Você falou que ia encher a boca.
Não, tu ia encher a boca.
Eu ia encher a boca
pra dizer que eu era professor, mas eu ia puxar outro assunto, cara. Agora já não
tá no MD mais.
Tu ia elogiar a gente, era isso? Não, nós estávamos falando de naturalidade, de ser verdadeiro. Daí tu puxou o assunto.
Ah, isso mesmo.
O cara tá bem pior que eu.
Não disse que eu tinha que
entrar. Tá pior que eu.
Eu falei que eu tinha que desacelerar, eu tô acelerado ainda, cara. Tô cheio de coisa. Não, é justamente isso, Dino. Agora, nas aulas que passo lá, a disciplina que passo é práticas em rádio e TV, né? 80% vão ser rádio, que é o que eu sei fazer, mais ou menos ainda por cima, né? E eu sempre digo isso pros alunos lá, é o seguinte, pra se criar nesse meio hoje, não é impostando voz, não é criando personagem. O personagem, obviamente, a gente tem aqui vários programas que se criam personagens no rádio, na TV.
Cria uma caricatura, né?
Isso. Mas o comunicador, o cara que tem um programa, tipo, o Mano tem um programa, vocês têm um programa aqui, eu tenho meu programa lá, não é personagem o Celo Menezes lá. É lá sou eu, que às vezes eu tô dando uma notícia e eu deixo escapar o Celo verdadeiro. É tipo de uma notícia triste, eu vou lá e...
Ontem você falou do Grenal, te ouvi.
Falei do
Ontem
Grenal.
Falou mal pra caramba.
Horroroso. E foi tenebroso o nível mesmo.
Eu vi
nível
que foi bem
técnico
honesto.
Muito baixo, assim. Falo isso, dessa... da porcaria da máscara. É uma porcaria usar máscara, a gente sabe, vamos falar português, claro, é porcaria. Mas até então ela era um modelo, era uma maneira eficaz de defender contra a Covid. Aí tá essa discussão toda e eu falei, não sei se talvez, a gente já ficou 2 anos e meio de pandemia, tendo que usar essa porcaria, que salvou muita coisa, né? E talvez agora essa, esse negócio de libera, não libera, ficou essa... Pode falar palavrão?
Pô, fala o que tu quiser aqui.
Fica essa
aqui
putaria pode. De pode, não pode, cidade, libera, cidade, a não libera.
Putaria é palavrão agora.
E... Nossa, eu achei que ele ia vir...
Caiu a
achei
rádio.
Achei que ele ia vir rasgando.
Cara, a gente ficou 2 anos e meio usando esse negócio, repito, uma porcaria, sim, mas é eficaz. E agora querem acelerar, essa... então segura mais um pouco e deixa a porra da ciência dizer se pode ou não liberar, entendeu? Não é o prefeito
eu acho que,
vai querer aparecer. Não tô falando nosso, falando de uma maneira geral. Não,
eu já discordo de ti, eu acho que tem que liberar mesmo já.
Não, eu também não gosto de usar isso aqui, é uma merda, velho. Só que não sei se é o momento.
Eu na já rua, liberei no ano passado.
Uso. Não, na rua não uso. Na rua não, no bistec.
Eu tô liberando desde o ano passado. Ah,
falei mercado, falei bistec é parceiro, não.
Aí só deixa, tá? Não repete.
Não, mas o Jazz também é meu parceiro, tá tudo certo. Aliás, um abraço no Osni, que é meu parceiraço, esse aqui é teu também, viu?
Ô, mano, olha aqui é o gaúcho do Abutres, pede pro irmão aí, quando ele veio pra cá, se ele entendeu a palavra pilado. Mesmo fácil, eu até perguntei quem tá pelado, abraço.
O que eu tava falando já, Choque? Esqueci
de. É, expressão gaúcha, pô. Tava falando.
Ah, não, tava falando da máscara, cara. Falando é que aí. Não. É que você vai entrar num mercado, os caras não vão deixar tu entrar. Então tu não aboliu. Tu é obrigado a usar em ambientes fechados em alguns lugares.
Mas não vai demorar muito você cair semana que vem.
Não, cara, eu tô louco que caia essa porcaria. Eu tô louco que acabe essa merda de pandemia também.
Acabou isso aí, cara.
Quem não fez vacina, não sei se vocês são contra a vacina aqui, mano.
Aqui eu fiz todas as vacinas. Fiz 26 vacinas.
Eu fiz 8 vacinas.
Eu fiz todas as que podia aqui,
vai. Eu fui fazer a terceira dose essa semana.
Toma essa porcaria da vacina, porque tem gente que não quer fazer. Toma, e aí se não quiser usar máscara, aí beleza, velho. Aí, aí eu concordo.
Eu fui fazer a terceira dose essa semana, mas a vacinadora do meu postal está com Covid. Não deu. Pediram pra eu voltar semana que vem.
Tá zoando, cara.
Sério, cara.
Não me diz que é um e-mail que acaba, que o próximo convidado vai entrar.
O próximo convidado ele entra na resenha também, faz tudo junto.
Ele já me mandou mensagem aqui, daqui a pouco eu tô chegando aí.
É muita zona, né, cara? Foi o seguinte, eu já volto rapidinho, quem tá aqui hoje, Fernando Choque?
Celo Menezes.
Ah, é? Isso aí?
É isso aí.
Vai vir pra cá?
Eu quase falei Celo Miranda. Tá vindo. Estamos trazendo aos poucos,
um pouquinho. Vai dar uma contratinha aqui de
50%. Ah, voltamos, senhores. Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam na 92. Eu quero saber, Dinão, comprou o ingresso da Rush Fest? Não comprou,
mas é claro, já vou, né, cara? Eu vou trabalhar, né?
Vai trabalhar?
Eu fui pago pra
vai apresentar a Rush Fest, então. Dia 26?
Exato.
26 de março tá aí Rush Fest, 3 bandas fodas.
Fodássimas.
Vamos lá, a primeira qual é?
É Three Snow Dogs.
E agora é Carol
e Snow Dogs.
The Snow Dogs, né, cara?
Snow Dogs.
Ok, ela engrandeceu a banda, né?
Com certeza.
Até que fim a banda ficou boa, porque era uma merda.
Se uma mulher agora ela entra boa, no meio de alguma coisa, ela engrandece.
Ela fica melhor, né?
Fica.
Depois tem quem?
Stage Left.
E Rush Project. Tá, dia 26 de março, compra ingresso, vai lojas Fátima, Criciúma ou pelo site Minha Entrada.
Tem que lembrar que segunda-feira vira o lote, né?
Ah, pois é.
Então, comprou. A partir do dia 14, aí é outro preço.
Aí depois não reclama.
É, exatamente.
Não reclama. Semana que vem, última semaninha, então vai comprar, entendeu?
Já tá na finaleira aí.
E quem tá aqui, Choquezinho?
Celo Dal Ponte.
Celo Dal Ponte?
Apresentado pelo Mano Menezes.
Mano Menezes. Olha que grande Celo. Quando o gerente do Denos Mustache tive a honra de atender. E excelentíssima companheira. Servimos um rodízio de petisco, tinha na época maravilhoso. Um abraço pro Celo. Meu querido Felipe Bunesta mandando aqui 2 monstros juntos. E o gaúcho do Abutre está dizendo: puta cara, mal educado, cortou e não respondeu. Então, não sei se eu te cortei e não respondeu, ou se foi tu que se cortou e não respondeu.
Provavelmente acho que as duas coisas juntas.
Pode
né,
ser, cara? Né?
Porque
cara,
a gente é campeão em fazer isso.
Pode, não, eu adoro.
Eu também. É meio Faustão, assim, né?
Total.
O cara tá falando, já
é. Meu símbolo é o Faustão, né, cara? Ô, Celinho, como é que você enxerga a comunicação, cara, nesses últimos 15 anos? Você que viveu num ambiente sempre de muita referência. Um ambiente RBS, um ambiente Atlântida, sempre foi uma referência. Quer dizer, é um canhão gigantesco. Você é responsável por uma fatia interessante da comunicação aqui na região. Como é que você enxerga a comunicação nesses últimos 5 anos? Não precisa nem ser 15, nos 5, que mudou muito, cara.
Cara, eu vou resumir ela numa palavra, tá? É adaptação, cara. A comunicação teve que se adaptar e o veículo rádio foi o campeão. Foi o cara que conseguiu fazer isso muito melhor que a TV, que não nos ouça ali, meus colegas da TV. Mas o rádio foi o veículo que melhor se adaptou. Vou usar essa palavra, então, vou responder a tua pergunta. A adaptação, é assim que eu enxergo. Porque ele soube usar da melhor maneira a internet a seu favor, usou de um sinal rápido, a gente entra no ar por um telefone, a gente entra rapidinho ali, né, cara? E por que adaptação também, pra complementar a resposta, cara? Porque o rádio feito há 5 anos é totalmente diferente do rádio feito hoje. Seja na parte de apresentação, seja numa plástica da rádio. O que é uma plástica? Isso quer explicar, mano? A plástica é aquilo que a gente ouve bonitinho no intervalo comercial de uma vinheta ou de uma vinheta entre música. pública ali, né? Tudo mudou para se adaptar ao mercado que também a sua forma de consumir ele mudou. E é difícil fazer rádio hoje, cara, porque vou dar o exemplo lá do Celo Professor agora. Alunos de 15, 16 anos, assim, sabe? Uma gurizadinha com uma energia, cara. Eles vêm assim, com uma energia que é difícil tu segurar. E aí eles chegam lá, cara, pra tu falar em rádio, eles têm que pensar qual que é o rádio, rádio, né? Que rádio, rádio, porque eles não pegaram um rádio na mão. Eu falava isso hoje até no cafezão
rádio
lá.
Rádio físico,
né? Isso, um rádio físico, né? O rádio deles é esse telefone aqui, pra ouvir YouTube, pra ouvir Spotify, pra ouvir Deezer, a plataforma dele. Rádio é a última das opções. Tem YouTube, já falei, né? Então é adaptação. O rádio, ele soube se adaptar da melhor maneira e assim que eu enxergo a comunicação. E a cada dia que eu acordo, eu uso essa frase, cara. Fazer rádio é fazer a mesma coisa todos os dias de maneira diferente. É assim que eu enxergo a comunicação. Respondi bonito?
Ah, bonito, saiu bem, né? Mastelinha tá dizendo, vamos fazer um cafezão transtornados aqui, Mastelinha.
Aí vai ser bonito, só que aí vai ser bonito.
Ó, tu não, meu brother, o teu entrevistado, ele cortou você e minha pergunta, mas tudo bem, não esquenta, o Gaúcho tá falando aqui, ó, pede desculpa pro cara que ele ficou puto contigo.
É, tu cortou ou eu cortei?
E ele é de um grupo, ele é do
grupo. Eu me cortei.
É melhor pedir desculpa.
Como é o nome do parceiro, Gaúcho?
O Gaúcho tá Abutres, né, cara?
É colorado ou é gremista o Abutres? Se é gaúcho, tem que ter um dos dois times,
pois né? É, né? E ele é do grupo Abutres, né? Que é melhor não complicar com isso.
Deixa a galera lá, deixa a galera lá. Deve ser colorado, pra ser gente boa, deve ser colorado.
Não é uma galera boa de brigar. Ele pede música, eu toco na hora. A música que ele pede,
mas,
eu toco
na hora. Só puxando rapidamente pra esse assunto de futebol, que eu já meio que cansei também, olha ali a resenha que tá chegando. E sou colorado e eu nunca escondi isso no microfone, porque os caras, aqui é tigre, aqui é tigre. Beleza, é tigre, cara, mas eu não vou esconder a minha essência, eu sou gaúcho e sou colorado, né, velho? Ah, não, pode botar em rede social, que não pode o cacete, entendeu?
Ué, por que não?
E hoje, cara, eu sou um cara que sempre gostei de futebol. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Simão, onde é que eu fui? No Heriberto Wilson. Passei uma tarde.
Tem que pegar a bênção, né, cara?
Tem que pegar a bênção. Lá tirar foto, fui recebido muito bem pelo Cláudio Gomes, inclusive, um abraço. E ele e Vitor Marcelo, na época, estavam ali. Antenor Angelone, né, era presidente, eu lembro todo ali, né? E aí, cara, fui ali, eu gosto desse ambiente de futebol. Então, em todos os jogos... Era Criciúma, que semana aquela, na época que eu cheguei aqui, 2013, tava na
A. Tá, mas você tá na Série A, né?
2013, isso. Não, mas cara, beleza, dei sorte, né? Porque eu vim de Caxias, por exemplo, que lá era a Juventude de Caxias, o Caxias na Série D e o Juventude na C. Então era uma porcaria comparado ao Criciúma que tava na A. E eu ia nos jogos lá, entendeu? Então eu gostava de...
O negócio era ver futebol.
Só que, resumindo a história toda do futebol, eu sou colorado, mas eu gosto e tô em todos os jogos do Tigre. E hoje sou sócio do Tigre, inclusive. Porque eu gosto de ver, de colaborar, e eu falo isso no microfone lá também, né? Porque sempre que a gente recebe o release, vamos ajudar o clube aí. Eu digo, cara, a maneira de ajudar é se associando e tirar a porra da bunda do sofá aí pra arquibancada torcer. Não tem outra maneira. Ah, mas não sei o quê, não tem grana. Cara, tem 10 pila. Não fuma um cigarro, não toma cerveja, ajuda o teu clube. E aí, eu não tô dizendo que quem não é sócio é mais ou menos torcedor do que o outro, né? Mas é a maneira de ajudar o clube, entendeu?
Aqui, ó, pra ti, isso aqui, ó. Mano, deixei de ouvir plataformas pra ouvir a 92. Eu sou sonzeiro, viu? Os caras nem escutam mais plataforma. A plataforma é aquela de pesca do Rincão, né, cara?
Claro. A que caiu lá, o
O cara não escuta mais Spotify, não escuta mais nada, cara. Ô, Celinho, nesse sentido, cara, 15 anos já de casa, né? Em muitos momentos você não cansa. E não cansa da emissora, em sentido, mas cansar de fazer o que você tá fazendo, cansar de ser comunicador. Você é um cara que tem muita energia. Mas isso não passou na tua cabeça dizer, bah, cara, não aguento mais isso.
Cara, eu vou te falar que não, cara. É o contrário comigo, assim. Tem dias que eu não tô legal, né? Como ser humano acorda meio ali, boleto venceu, não atrasou, não foi no banheiro direito, brigou com a namorada. Cara, é ser humano, né? Somos todos humanos, né?
Literalmente.
Exatamente. Cara. E aí, cara, eu chego lá, é a minha válvula de escape, cara. Estar no ar é a minha válvula de escape, porque eu trabalho numa rádio que eu gosto, com músicas que eu gosto de ouvir. Especialmente naquele horário ali, o cafezão, né? Lá, se eu quiser tocar um The Police às 7 da manhã, eu consigo tocar. Porque a gente sabe que uma rádio comercial, a gente tem uma grade que tem que seguir ali com músicas que batem às vezes 3, 4 vezes no dia, porque é uma estratégia da emissora com as suas concorrentes, né? E naquele horário eu consigo fazer o que eu quiser.
Você tem liberdade, cara?
Tenho liberdade.
Mas você demorou pra conquistar ela.
Sim,
quer dizer, não caiu do céu a liberdade.
Não, você falou a palavra certa, foi conquistada, né?
É conquista.
Ela não foi dada de graça e não foi roubada, ela foi conquistada. Então a confiança faz parte disso aí, né?
A confiança é a melhor coisa, é que você sabe que o chefe tá te ouvindo, mas você não liga pra isso.
Cara, eu tenho uma história rápida.
Isso é bacana, sabe que o chefe tá ouvindo, você tá legal.
Eu tenho uma história muito rápida disso aí. Quando eu comecei na rádio, lá nos primeiros dos 15 anos, era Atlântida em Tramandaí, e na época o meu chefe que me contratou era o Gerson Ponte, nós falava em off agora. Sim. Aqui, né, Dino? Uhum. E aí, tá, beleza. Cara, isso eu entrei em março, tá? Abril, só sabe quando chega aquelas mensagens, rádio corredor, a famosa rádio corredor, e nesse caso literal, ó, demitiram todo mundo em Porto Alegre, inclusive o Gerson Ponte. Cara, ficou aquele minuto de silêncio, como assim?
O mundo acabou.
Quem é que vai vir? O que é que vai acontecer? E aí começou a confusão e fofoca dali, daqui, ó, quem vai assumir é o Fetter. E todo mundo, ah, vou ser demitido, vou cair. E realmente uma galera começou a cair, né? E eu, cara, mas eu sou azarado, sonhei tanto em estar nesse negócio.
Faz um aninho que eu tô aqui já.
Não, um mês, cara. Em março, em abril, deu um negócio, cara, não vou durar um mês, nem o... Aqueles 3 meses ali que te dá ali, como é que chama ali? Quando você assina a carteira, experiência, lá, experiência.
90 dias ali.
Pô, não vou nem completar a experiência, cara. E aí, beleza. Aí, deu assim, quando o Fetter assumiu, um mês e pouco depois, eu recebo uma mensagem do nosso também, até então, o gestor, o Luciano Costa. E ele mandou uma mensagem SMS, não, era WhatsApp ainda, na época não tinha, né? E ele assim, cara, olha só, esse fim de semana tenta dar uma ajeitadinha melhor aí, ver se não vai ter nenhuma falha no break comercial ali, com a OPEC, tenta... fazer redondinho a tua participação. Não, isso eu sempre faço, mas por quê? Não, porque o Fetter tem casa no Imbé. Imbé é uma cidade do lado de Tramandaí ali, no litoral gaúcho, né? E ele vai te ouvir. E eu, cara, só de saber aquilo eu já comecei a tremer, né, velho? Porra, um mês de rádio, o cara tá lá me ouvindo.
Todo mundo caindo, né?
E o cara já era um sucesso na Atlântica, que ele tinha passado. Ele levantou uma rádio universitária em Canoas, que virou pop rock depois, que bateu a Atlântica e ultrapassou lá, criando o Cafezinho. Que hoje daí ele veio pra Atlântica com o mesmo formato que se tornou Pretinho. O Pretinho básico não é de preto, cor preta, de roupa, é de café. Né? Do cafezinho virou Pretinho básico.
Pra mudar.
Isso, tá, eu posso contar essa história num outro programa. Vou querer vir, agora gostei disso aqui. O cara gosta de rádio, né?
Gosta
de falar. E aí, cara, aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei nervoso. E ele começou a me ouvir. E aí passou uma, duas vezes, todo fim de semana de verão ele vinha lá. Puta, e aí o Luciano, meu, fica tranquilo, o cara gostou de ti.
Então tá tudo certo.
Mas foi a tua primeira rádio? Já foi Atlântida?
Não, cara, eu comecei numa rádio esportiva, fazendo repórter esportivo na beira do gramado. Olha pra só, entrevistar, cara, uns malas, tipo os caras que estão aqui fora e que vão vir depois da entrevista. Tava entrevistando eles na beira do gramado lá, era repórter.
Rádio Osório. Um abraço aqui, ó, pro Carlos Augusto da Luz, queridaço, tá ouvindo aqui. Quem mais aqui? O nosso, o Robson tá ouvindo aqui. Né? E vai entrar, você vai ficar até o final? Quer ficar até as
duas? Eu vou ficar,
então o Luciano fica aqui, o próximo convidado entra daqui a pouco. Tem mais futebol? Vamos falar de futebol?
Vamos.
Celinho fica uma hora, então, e o próximo convidado vai entrar, a gente já volta aqui no Manos.
Essa dona aí do negócio aí.
Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92, o futebol nos conecta, o amor pelo rádio nos conecta. Eu tenho o prazer de receber hoje, teoricamente, o primeiro entrevistado era pra ir embora, mas não quis ir.
Me adonei, cara.
Celso Menezes ficou por aqui, né, cara? Ficou por aqui. E agora nós vamos receber, então, Celinho, já que esse programa vamos fazer juntos.
Vamos fazer juntos?
Vamos receber esse bruxo aqui. É teu bruxo, então?
É meu bruxaço, meu irmão.
Era o meu segundo entrevistado. Você quer apresentar ele, já que é teu bruxo?
Vamos trazer ele aqui, cara. Eu já tive a grata surpresa e a honra de receber ele no meu programa lá.
Já jogou com ele futebol, não?
Já joguei. Só não fiz gol, né?
Ah, é difícil, né? Não, é difícil. O mão de ferro aí é o demônio.
É difícil, mas teve um outro colega nosso que fez, que ele não poderia ter feito, porque até hoje ele fala, o Carlos Raul, hein?
Né,
nosso querido gurizão aí do Globo Esporte, manda bem.
Ali é
talentosíssimo que a gente tem lá na firma, né? E aí já levei, então, ele que já deu aqui o ar da graça agora com a sua voz, ele, liderança em vestiário nos clubes que passou, o cara que trocou camisa com o Cristiano Ronaldo.
Olha aí, né?
Olha, que momento isso aqui, eu tô recebendo, olha isso.
Você imagina que delícia.
Estamos recebendo aqui Ronaldo, no estúdio da 92, nosso querido Roberto Volpato, liderança total, fora de campo, dentro de campo. E aí, Robertão, satisfação, mano, te receber aqui no estúdio e eu apresentar ele. Que loucura
aí, cara,
isso. Quem tá ouvindo não tá entendendo nada isso, né, mano?
O cara que tá ouvindo, ele pirou.
O cara já olhou lá no negócio, do sabe que eu tô na rádio certa.
O que tá acontecendo na 92? Os caras contrataram o cara, o que deu?
Ninguém sabe, né, cara? Roberto, prazer te receber, cara.
Prazer meu, mano.
Eu ainda falei pro Celo, cara, quando eu falei pro Celo que você vinha depois, o Celo assim, não pode. Não pode ter alguma coisa errada aqui na história. Ó, o Roberto, 41, 42?
42.
42, tu tá bem pra 42, né, cara? Eu tô mal pra 41, o Celo tá mal pra 40.
Tu não tá mal, me olhando direito, acho que tá com reflexo do vidro aqui, velho.
Não, o Roberto tá bem, o Roberto aqui tá bem, tá voando.
A gente tem que elogiar o entrevistado, tá certo?
Tá voando, cara. Até porque, se a gente for falar no futebol, né, Roberto, o cara com 36, 38 já foi, você tá aí, né, cara?
Eu tô aí.
Você tá aí, não interessa, pô.
Com 35 eu achei que eu não ia mais nem cair.
Robertão, fala pra ele, só pra interromper isso que ele falou ali, é do último que tu me viu jogar lá.
Jogou
quem
bem,
é que não? Jogou os 90 minutos lá?
Jogou.
Lá em Cocal.
Jogou, mas também...
Não, jogar bem, né, é outra coisa. Joguei.
Correu.
Isso.
Correu. Aguentou,
olha.
Eu achei que esse cavalo de corrida.
Sabe que uma vez meu querido professor Magazine, ali da Sara, Marcos, convidou a gente pra jogar campo, né, cara? Aí ele falou assim, ó, mano, acho que tu corre bem, botou ele do lateral. Eu fui, daí ele falou assim, agora volta. Eu disse, não
só volto. De moto?
Não, nem fudendo eu volto. Eu falei, não volto. Aí não, eu não vou, cara.
O Celo, cara, o Celo treina muito, entendeu? Treina com o nosso querido Ramon Fábio.
O Celo não para.
Aí não para. Aí, um sol, velho. Era calor.
49
os caras me chamaram pra jogar, eu cheguei assim, ó, não vai dar. Daí eu fui lá só pra prestigiar. Cara, na sombra não dava pra aguentar. O Celo, ele queria sair do jogo, eu acho. Mas daí eu meti, eu fiz uma gravação.
Ah, ele botou uma pressão mesmo.
Se tu sair, esse... nós vamos falar pro Ramon, nós vamos acabar. Acabou. Aí ele deu a vida,
E aí foi, não, daí quando eu mirava a lateral ali perto do banco pra sair, quando eu vi, já tinha três trocando e não tinha mais quem entrar, cara. A gente tá tão fudido, não tem como sair, velho.
Olha aqui, ó, mano, um abraço aqui, quem tá te mandando, Celinho, aqui, a querida Mara, nosso ouvinte. Mano, a Atlanta também é top, ela tá dizendo, também é top. Aqui, ó, já pensou um pretinho no transtornado? Seria muita loucura, ela tá dizendo. Olha que doideira, né, cara?
Cara, vou falar rapidinho aqui, o entrevistado é o Roberto, mas vou falar, eu tenho certeza que eu já te falei isso há uns 3 anos, conversando sobre rádio, sobre, e né?
Nossos papos aí da vida.
Isso, né? Porque os caras acham que a gente não se fala, vão repetir isso aqui. O Roberto, eles acham que a gente é inimigo, entendeu?
É igual o cara que joga, por exemplo, eu jogo no Criciúma, eu não posso falar com o jogador do Figueirense.
Nossa, isso, tá louco,
cara. É inimigo, tem que ir lá e dar um tiro no cara e matar ele.
Exato,
os caras viajam.
E aí, lembra que eu falei pra ti de uma ideia que eu tinha e que eu ainda acho que dá pra fazer? De fazer um programa simultâneo em todas as rádios.
Nossa, doideira isso aí.
E trazer um representante de cada e transmitir esse mesmo programa pra todo mundo. Mas teria que ser um programa, tipo assim, que tenha uma pegada, não é solidária o termo que eu quero usar, mas que vá acrescentar algo pra alguém.
Eu gosto muito dessa ideia solidária. Entendeu? Eu acho essa ideia solidária. Campanha massa. Bem, uma campanha, isso. Porque daí a gente é maior do que a emissora, né?
Isso, não é emissora A ou B, exato, cara. É pra fazer a mesma coisa pra todo mundo e todo mundo sai ganhando. Essa é a ideia.
Massa.
Não, olha aqui, Roberto, eu perguntei pro Celo. O Celo nunca deixou de ser comunicador, né, cara? Você nunca deixou de ser jogador?
Não.
Né? Isso você não pensa, né, cara? Sei lá, te entrevistei a primeira vez, foi quanto tempo já?
Faz tempo, cara.
Aí você é do mesmo jeito, quer dizer, o mesmo profissional que você sempre foi. Né, cabeça muito focada, cara. Você não. Agora, no alto dos seus 40 anos, como é que você enxerga a sua carreira?
Cara, eu me enxergo, tipo assim, agora eu tô parado, mas eu quero jogar esse ano. Então eu já tô vendo o que eu tenho que fazer pra treinar, perder peso, dar uma baixada no peso pra depois começar a parte física. E eu tô sempre nessa vibe de treino, de preparação, ver o que tem melhor no mercado em termos de treinamento, o que pode me oferecer de melhor. Porque assim, quanto mais velho o cara vai ficando, mais o cara precisa, né?
Compensar.
Tem que treinar.
Né?
Tem que compensar. Não digo treinar mais. O cara precisa treinar mais certo. Então eu tenho que ter à minha disposição profissionais e, enfim, tudo que me dê uma base, uma situação para mim poder seguir. Porque não, o cara com essa idade, o cara não consegue mais quando tinha 22, 23 anos, que ia atacando o pau, jogando tudo pela frente. Botava tudo no peito e levava.
Jogar 5 partidas seguidas, né?
Pô, tá louco, cara. O cara. Olha, nós jogava quarta-feira, pegava o carro, ia pra Torres num pagode, voltava, treinava quinta, sábado e jogava domingo. Hoje em dia, se o cara fizer aí, o cara joga, o cara no outro dia já nem acorda.
Né?
Nossa, tá quebrado, louco, né? O cara era um psicopata, né, cara? Então,
agora, Silas, de jogar, Roberto, por exemplo, você falou, tava jogando com o Celo, né, cara? Onde é que entra o lance de você dar uma brincada numa peladinha, cara? Porque você tem que tomar muito cuidado com isso.
Não consigo.
Não dá, né, cara? A tua profissão não é essa, né?
Mas é só o que os caras fazem, fim do ano é peladinha, tu vê os caras organizando, cara, eles têm prazer.
Cara, pode ver que eu vou em poucas, porque eu sou meio ignorante, eu não consigo brincar, cara. Eu fui jogar com meus parceiros ali no Dingos uma vez ali, cara. Quem
sabe que ele é isso, tá ligado?
A competição pra mim, eu fui jogar no Dingos com meus primos ali, com meu primo, com o pessoal, os amigos dele, advogado e tal, deu 2, 3, 4, 5 jogos no sexto, aí eu falei, cara, não vou mais porque vai dar problema isso aí, cara.
Já abraçou o negócio?
Daí chegou um maluco lá, ele vê, tipo assim, os caras estão jogando com o cara, às vezes querem... Aí ele já quis competir, daí quis competir comigo, aí eu já baixou o cachorro louco.
Mas olha aqui, eu tenho certeza que
fui no Mampituba, me incomodei, cara.
Não, mas os caras querem jogar com você, daí olha você profissional, o cara vai tirar uma casquinha sua. Ele, claro que ele quer tirar.
Daí já entra. Aí eu já vejo que eu não tô mais. Tipo assim, já entra aquele negócio meu na cabeça, que é muito rápido pra mim, pra brincadeira, tá entendendo assim como é que é a minha cabeça? O brincadeira pro competitivo, pra mim, ele troca muito rápido a chave. Pô, fui jogar no Mampituba, os caras, pô, Roberto, vamos jogar tal. Daí fui jogar no campeonato lá.
Rolou um cachezinho ou não?
Não, não. Fui lá na boa e tal. Mas aí, sério, né? Cara, daí teve um dia que nós perdemos o jogo, eu cheguei em casa, mas eu cheguei virado um demônio. Daí a Mônica, minha esposa. Não. Para.
Tu não tá ganhando nada.
Olha só. Ela tá comigo 21 anos, né?
Pô, tô contigo faz tempo, já te aturei chegar em casa, ficar, que eu sou a pior companhia depois de derrota. Agora, Mampituba, aí tu não tá ganhando um real, ainda tá pagando pra jogar, tu vem aqui me azucrinar a cabeça, aí não, aí eu vou ter que intervir na situação, aí. Não, daí eu... Pô, pior que ela tá certa, cara. Não, tá certo.
É verdade.
Não, tá louco, pra te ver como eu não... Eu ainda não sei brincar. Não sei brincar assim de...
Mas não vai saber, né, cara? Sabe que com a idade vai piorar só.
É, ainda mais ficar velho ranzinza. Mas a competitividade pra mim, ela é muito forte. Por isso que assim, onde eu vou, eu procuro...
Ô, Robertão, eu me invadi. Vou invadir do programa aqui, né, cara?
O problema é teu, seu.
É, não, é nosso aqui, né, cara?
Vai lá, manda.
A gente que te acompanha fora de campo, que tem o prazer de ser teu amigo fora de campo também, a gente conhece a tua história, assim. A gente viu esses últimos episódios, desde desse acesso do Próspero ali, né? Que estava lá com a tua liderança. E depois você veio aqui pro Criciúma também, né, cara? A gente via aquela preleção ali do pré-jogo ali, né, cara? Sim. Aquilo ali empolgava qualquer um, mesmo o cara que não gosta de futebol, o cara... Já saiu vontade de sair chutando porta, assim. É, hoje, com seus 42, você falou, hoje ainda, estamos sem clube, você falou, né?
Sim.
Quer jogar esse ano ainda. Tu te vê longe de futebol, mesmo depois, quando parar, assim? Ou tu vai tentar seguir na pegada no futebol, assim?
Não me vejo. A hora que eu parar, eu quero trabalhar no futebol.
Vai trabalhar com futebol.
Ou na área da gestão, ou treinador de goleiro, ou alguma coisa assim, eu vou fazer. Mas não... Cara, não tem como. Porque eu tô no futebol...
É o que tu sabe fazer,
profissionalmente,
né?
23 anos, né?
Sim, a vida do cara é essa.
Né? Mas, pra te dizer assim, ó...
Tá, você tem mais tempo de futebol do que, teoricamente, o resto da metade da sua vida, né?
É, tenho...
Se for pensar, entendeu?
É, isso aí. Eu cheguei aqui no Criciúma, eu tinha 16 anos, cara. Então, tu vê, eu tô na rua desde os 16 anos. Eu tô nessa batida aí. Como é que eu vou sair do futebol? Uma vez eu escutei um cara falar assim... Porra, eu saí do futebol, juntei meu dinheiro, tá, abri um restaurante. Quebrei um ano, perdi meu dinheiro tudo. Pô, não sabia fritar um ovo, abri um restaurante. Então assim, cara, o que eu sei e o que eu gosto de fazer é futebol.
O Marcelo tá puxando teu saco, tá dizendo aqui, o Roberto é gigante, o rei do sniper no COD.
Ah, e é comigo mesmo. O A4.
Ah, quero ver. Os caras são. Cara, nunca jogaram comigo, entendeu? Os caras se acham ele e o Mastella.
Eu sou camper.
O Mastella é uma. Pois é, já dá pra ver, olha aí.
Eu sou camper, entendeu? Cara.
Não dá pra ver.
O cara vai jogar COD, eu não sou aquele ruxador que vai pra cima dos caras arregaçando. Por quê? Porque eu sou ruim. Então eu sou camper, eu sou apelão, fico quietinho quando passa um arranca a cabeça e tchau.
O meu negócio é arregaçar. Eu vou arregaçar.
Não. Eu só vejo os stories.
O meu negócio é. Ontem eu ganhei a primeira partida no COD com a minha filha. Manu. Tá. Manu é outro terrorista. Tô criando bem. É. Ganhamos eu e ela. Matamos um de cada. Tá bom. Não subimos de helicóptero.
Um de cada?
Mas tá bom, não tá bom? Qual é a moral do jogo? Subir de helicóptero? O que matou 20 morreu?
Tá, eu já volto aqui no Manos Radio Show.
Tem intervalo? Bota intervalo aí, velho.
Tem que ser, alguém tem que pagar essa coisa, né? Voltamos, senhores humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam. Eu quero mandar um abraço, senhores, Roberto Volpato e Celo Menezes. Nosso querido Ricardo Angelotti, pô. Olha aí, ó, tá mandando um abraço pra você, monstraço. Tá dizendo, mano, ó, abraço pro meu amigo Roberto, cara, na estrada aqui, escutando vocês, Roma, Floripa, pra fazer o jogo do Avaí hoje à noite lá. É uma coisa linda, hein, cara? Só tem gigante aqui, só tem gigante. Mano, ó, muito bom o programa. Hoje tá bom demais. O Fernando Zanelato mandou aqui. O Wilson Schambeck mandou um abraço pra vocês. É fã do Celo aqui, ó. Não, só puxa saco hoje aqui também, né?
O cara paga uns aí pra mandar uns
pra elogios. Mandar um abracinho pro cara, né, cara? Tá, mas vocês são amigos de quanto tempo, vocês dois? Muito tempo ou não? Ou é do futebol? Foi do futebol? Foi do que foi?
Ah, foi da academia, na verdade.
Foi academia. Da academia, depois meio que do futebol. Ah, vou te entrevistar um dia na rádio, foi. A gente bateu ali no papo, que às vezes tu vai lá, entrevista o cara, fechou, valeu nunca mais.
Não dá química, né?
Isso, é a famosa química. A gente começou a treinar junto ali com o Ramon ali, né? E aí foi feito.
Mas depois do jogo lá do Pelas Canetas.
Isso, mas já o quê? Uns 4, 5 anos, eu acho.
Isso, né? E aí fortaleceu mesmo, foi o dia que tu foi correr os 50K pelo Emosca ali.
Ah, é verdade, cara. É verdade, é verdade.
Loucura do Celo.
Ah, por isso que eu falo, cara, tem uns caras que são de verdade. Cheguei, o Celo, pô, vai ter uma missão aí e tal, até o Elton, os parceiros lá que organizaram, 50K pelo Emosca, tal, doação de sangue, enfim. Cara, eu preciso que vá lá ajudar a correr. Pô, eu fui pra noite e eu... tomei um cargueiro e assim, pá, como é que eu vou correr amanhã de manhã? E aí, cheguei, cara, eu corri 10 km.
Um cargueiro.
Aí eu cheguei, acordei, pá, perdi a hora, cara. Aí fui, cheguei lá, dá pra correr ainda, dá. Daqui a pouco, corri meus 5 km, daqui a pouco chega o Celo. Não, vim aí pra correr também.
Bora.
Eu falei, pô, soldado é de verdade mesmo.
Isso aí.
Porque
aí,
ele achou que eu ia só, não, vamos lá. Mas não ia aparecer,
né?
Mas...
o cara convida... Porque eu sou assim, eu não fico mandando... Vamos lá, vamos.
Vamos lá e deu, tá
eu já feito, falei, também. O cara... E é pra mim assim também, vamos, tá. Apareceu o guerreiro lá. Aí corremos. Era quente.
E tava quente, eu ia dizer. Te lembra do calor aquela
era vez? Era tipo hoje, assim, pra mais, ó.
É, não dava mais até hoje.
Eu corri, mano, eu corri 10 km. Eu fui 5. Daí, assim, ó, pra mim deu. Daí um soldado foi correr, chegou, sentiu a postera. Aí eu assim, pô, vou ter que ir. Aí eu pô, tem jogador que ir nessa de futebol, missão.
Vai cincão, né? Sai lesionado
de assim, ó, pô, já tô precisando tirar o álcool do corpo mesmo, aí eu vou correr mais 5.
Eu me lembro dessa. Pô, tu terminando 5 num suador ali já, né? Botando a criptonita pra fora ali,
cara. Um cara fumando do meu lado, explodiu o soldado.
Não, e o legal, mano, de nós estar corrida, eu me senti o máximo, porque nós corremos lado a lado ali, né? Cada esquina no carro buzando, ô, Roberto, ô, e eu achei que era pra mim, eu comentava junto, né?
É, eu aqui.
Só levantava a mão junto, né? Deixa eu aproveitar pra dar beijo, posso mandar beijo também? Os caras estão me mandando mensagem, ô, meu, o que tu tá fazendo aí, ô, cachorrão? Fernando Branco tá mandando um beijo aqui, beijo pra ti, meu.
É, os caras não têm noção. Não. O cara que ligou agora, ele não tá entendendo nada,
não,
sabe?
Não, não. Ele acha que ele errou a rádio, cara.
Não, ele errou a rádio, tá tudo misturado.
Vai até que horas, humanos, até as duas?
Mais duas e 15, 2:20.
Tem hora pra ter compromisso, Roberto. Vai treinar depois, não?
Não.
Aqui a gente tenta fazer, ou sei lá, até as duas. Ô, Roberto, esse lance do desempregado no futebol é um negócio muito doido, né, cara? É. Como é que funciona isso com a gente, cara? Ah, você tem que ter um agente, não tem que ter, você pode negociar, não pode. Cara, como é que é isso?
Eu não tenho empresário. Tem cara que tem empresário, mas fica, às vezes fica desempregado, a mesma coisa, né?
Mesmo com o empresário, você não quer dizer nada.
É mais fácil, logo, tiver um empresário mais de nome, o cara põe, né? Tem uns malucos aí que não ficam desempregados nunca, né?
Dependendo,
uns porque são bons e outros porque o empresário é bom.
Você é um cara realizado como atleta, velho?
Eu sou, cara.
Você transparece isso, tá?
Ah, eu sou. Assim, ó, mano, se eu te falar que eu conquistei tudo que eu queria, é mentira. Porque eu queria, pô, jogar na seleção, os negócios, algumas coisas eu não consegui. Mas, cara, eu vou te falar. Eu era ruim lá no começo, cara. Todo mundo falava dele,
cara. Não, mas é verdade, cara.
Eu não sou bom ainda. Eu sou mais ou menos, mas eu era pior. E todo mundo falava que eu não ia conseguir, cara. É, tu não vai jogar. Aqui no Criciúma mesmo, os caras falaram assim, ó, que eu comecei aqui. Cara, tu
vai estudar.
Tu não vai jogar.
Nem tenta.
Tipo, daí eu fui indo, daí eu fui, sabe, treinando depois, chegava à noite, eu ia pra concentração, colocava o colchão, ficava dando cambalhota, fazendo umas coisas aradas e tal, e foi indo. E aí, cara, eu consegui. Uma vez eu falei que eu ia ser titular do Criciúma e capitão. Eu fui uma vez capitão do Criciúma, em 2001. E eu fui titular e eu joguei, eu consegui minhas coisinhas. Cara, eu joguei nos estádios que eu queria, todos, no Brasil, todos. Joguei com Maracanã lotado, Mineirão, Morumbi.
Que sonho isso,
todos, hein, cara? Todos, mas explodiu, assim, chegando animal, a arrepiar, porque assim, ó, foram as coisas que eu conquistei. E assim, cara, rodei aí, dei uma girada, joguei em Portugal ali pra mim, porra.
Imagina.
Joguei contra aquele time do Porto, Benfica, aquele time que ganhou tudo,
jogou,
sabe?
Jogou lá, cara, no Estádio do Dragão, lá.
No Estádio do Dragão, joguei no último jogo do Estádio da Luz, cara. Quando acabou o jogo, assim, ó, os torcedores chorando, porque eles iam destruir pra criar, fazer um novo pra Eurocopa. As pessoas levando as cadeirinhas delas embora, sabe? Assim, de pessoas assim, ó, que é de passa de pau, ó, aí, cara, cheguei a me arrepiar tudo. Que passa de pai pra filho, sabe? Uma história. Aí quando acabou o jogo, a gente saiu assim, daí, simbolicamente, o guindaste, sei lá o que é o nome daquele, começou quebrar, assim, o estádio, sabe? Uhum. Daí as pessoas chorando, tudo. Então, assim, cara, umas coisas massa que eu vivi no futebol. Conheci gente boa pra caramba.
Ô, Roberto. Então,
eu sou feliz, cara. Sou feliz pra caramba.
Ô, mano, eu sei que tá batendo 2 da tarde agora.
Manda lá.
É rapidinho mesmo. Vou desafiar o Roberto agora. Se é que ele já não contou essa história pra ti aqui, mas vamos engrandecer a nossa audiência que talvez não tenha escutado, porque a audiência do rádio vai girando, né? E conta pra nós em 1 minuto agora, Roberto. Ó, o desafio pro entrevistado. Já dá o tempo, tá ligado? Já
é 2 da tarde agora. Narrador de leilão.
É, isso aí. Não, cara, aquela história que eu acho sensacional, em roda de amigos, eu conto pros meus amigos, cara, pô, que do caralho, não sei o quê. Conta pra gente aquela história que tu me contou em off, e depois contou lá no estúdio, quando eu te entrevistei, daquele treino com o Romário, cara. Que ele chegou lá baixinho, aí todo mundo acha que, o cara não treina, o cara vai pra festa, não sei o quê, não sei o quê. O bicho terminava o treino e ia lá treinar pênalti, ia treinar batida, e aí ele foi treinar contigo, ele, fica no gol ali que eu quero dar umas batidas. O que aconteceu? Conta essa história.
Tu gosta porque eu passei vergonha, né?
Não foi essa história.
Não, peraí, passou vergonha pro Romário, né, cara?
Cara, tá louco, cara. Cheguei no Vasco, beleza, já cheguei lá, pô, assustadão, né? Aí o Romário foi fazer um treino de finalização no final. Daí ele falou pro Silveira, o Silveira até faleceu. Silveira, rola 10 bolinhas aí pra mim aí, entre a marca do pênalti ali, aquela região ali, a zona do agrião ali.
A zona dele.
Daí ele, 10 bolas era pra fazer. Daí ele deu um chute, gol. Daí no último, cara, ele veio com o corpo meio enquadrado assim. O cara, depois de um tempo, o cara pega a experiência. Conforme tá o corpo, o cara só pode bater, ele não tem como...
O ângulo, né?
É, só tinha como chapar. Uhum. E eu meio que dei uma adivinhada, né? Me posicionei, ele chutou, defendi. Daí ele olhou pra mim assim... Ah, tu sai antes? Daí eu falei, não é que eu saio antes, né, cara? Tava com o corpo enquadrado. Ah, tu vê enquadramento do corpo? Então tu olha agora, Silveira, mais 10. Bah, cara, eu acho que ele me hipnotizou, cara. Ele deu 20 chutes, fez 19 gols. os 9, né, que eu peguei um, depois ele deu mais 10 gol. Aí agora tu viu o enquadramento do meu corpo.
Que filha da mãe, né, cara? Cara, eu, é assim, bom, né, cara?
Nossa, Romário.
É diferenciado.
Romário, cara, vocês viram ele jogar, vocês acham que ele joga, né? É porque vocês não viram ele treinar. Ele fazia a coisa, cara, que era absurdo. Tu olhava assim, cara, esse cara é fora da realidade, não existe.
Bom, fora da realidade é receber vocês, senhores. Robertão, obrigado pela presença.
Valeu, meus queridos.
Celô, que honra, cara.
Honra minha, cara. Obrigado, aqui, obrigado pelo carinho.
Agora você vai voltar, você tá convidado pra vir no Transtornados. Quero ver se é macho.
Pô, vamos lá.
Quero ver se tu é macho. Ali eu separo os homens dos meninos.
Ai,
tá?
Ai, ai, 6 da tarde.
É, ali é pra judiar.
Deixa eu mandar um beijo antes de ir embora, porque senão agora, né, o cara do rádio tem que mandar beijo. Abraço. E pra homem, ainda por cima, né, Roberto? Aí complica. Fábio Petrix, se eu não mando um beijo pra ele aqui, ele enlouquece. Beijo,
não, manda um beijo pra esposa, que ela é fã doente do Transformado.
É, ela ouve. Fala. Quer que eu fale isso no ar?
Fala,
quer
fala, por favor, né, cara?
Senhor... Liege, cara, tá aí, a patroa dermatologista já veio aqui nesse microfone da entrevista.
Não, até porque, Roberto, sabe o que que é? Aí eu entro no carro da minha esposa e ela tá ouvindo quem? Ah, é gaúcha, tá ouvindo o Celo, entendeu? Assim, puta merda, pelo menos a esposa dele me escuta. É bom pro cara também não ficar tão ruim na história, né, cara?
Beijo.
Celo, obrigado.
Mano, de valeu. Coração, obrigado, cara.
Valeu, senhores. Amanhã na Atlanta, que horas? 7 da manhã?
7.
Puta
merda. 7:05, né? Rola uma atrasinha ali no break comercial, né?
Pô, 7 da manhã, o cara...
Ah, eu vou ouvir, cara, porque agora eu tô na missão de levar minha filha pro colégio.
Hoje, de manhã, né?
Que missão. 7 da manhã?
Bah, foi hoje ou foi ontem que eu toquei esse de si, tu veio na minha? Agora tu veio, soldado. Agora
o cara já até acelera mais fundo o carro.
Mas ele gosta mesmo de funk, eu já conheço ele. Valeu, senhor, um abraço.
Falou.
Valeu, até amanhã.
Não é até as 3 do programa hoje, cara?
Não, até as 2.